Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. A pergunta de hoje é: ampiopes violam a lei de Kirchhoff das correntes? Que pergunta estranha! Por que diabos um componente de circuito violaria uma lei de Kirchhoff, né? Claro que a resposta é não, mas essa minha pergunta não é uma pergunta boba, não. Tem muita dificuldade, muitas dúvidas que surgem do funcionamento do ampiop, que vem de um certo comportamento estranho do ampiop. O ampiop já é uma coisa estranha, mas ele tem mais coisas estranhas além do que se vê, entendeu? Quando a gente começa a trabalhar com circuitos com ampiop, que é o seguinte, vamos pegar para simplificar ampiops ideais, tá bom? Isso também vale para ampiop, um modelo mais completo, né, que tem as alimentações, mas vamos restringir aqui o ampiop ideal. O ampiop ideal, a gente sabe que tem três terminais, não é isso? Ampiop tem duas entradas, que são aquelas entradas que tem aqueles sinaizinhos de mais e menos, né, respectivamente, a entrada não inversora e a entrada inversora, e tem a saída, não é isso? Na pontinha do triângulo. Bom, o ampiop, na verdade, é nada mais do que um amplificador diferencial de ganho muito alto, que para o ampiop ideal é infinito. Que também é outra coisa esquisita, mas isso é outro assunto. Mas ele é um amplificador diferencial. O que, que é isso? É um amplificador, ou seja, um circuito que dá um ganho, né? Ele aumenta uma diferença de potencial, porque ele é diferencial, então ele calcula a diferença entre duas tensões. Então é uma diferença entre dois potenciais. E dá na saída uma tensão que é igual ao ganho A, né, o ganho em malha aberta do ampiop, vezes essa diferença de potencial entre as duas entradas. Bom, primeira coisa aí, gente. Não existe tensão, né? Isso a gente já discutiu lá na aula sobre o método dos nós, né? Na natureza, quando você fala em tensão elétrica, a tensão nesse nó aqui vale 6 volts, a tensão nesse outro nó aqui vale 10 volts. Sempre que a gente faz isso, uma afirmação desse tipo, a gente está obrigatoriamente se referindo há uma diferença de potencial, ou seja, aquele potencial vale 10 volts com relação a outro potencial, né? Não existe multímetro de um terminal só, de uma ponteira só. Todo multímetro tem duas ponteiras, tem uma vermelha e uma preta. Você põe as duas lá no circuito e ele vai te dizer qual é a diferença de potencial entre as duas. Não adianta você encostar só uma, porque ele vai aparecer um número maluco qualquer lá que não quer dizer nada. Então, pera aí que eu vou deixar o carro de polícia passar. Tá, eu tô no engarrafamento aqui ainda. Tô que nem no último episódio aqui. Tá? Tô no engarrafamento na Barra, sexta-feira. Então, esses barulhos aí vão aparecer o tempo inteiro. Então, assim, saída do ampiop é uma tensão que obrigatoriamente é com relação a algum referencial. Tá? Então, esse referencial, de alguma forma, tem que ser dado. Quando a gente aplica o método dos nós, no caso geral, de um circuito genérico, a gente escolhe um nó de referência, não é isso? A gente escolhe um terra. Ah, vou botar o terra aqui embaixo. Ah, não, vou botar o terra ali naquele nó ali, porque tem um monte de fonte de tensão ligada nele, então é bom, porque tem menos equação. Né? Aquelas coisas que a gente já discutiu. Mas aqui, quando tem ampiop, não. A gente não tem mais essa liberdade que tinha num caso geral, o que é bom e é ruim. É bom no sentido de que é um passo a menos, né, para a gente escolher. Não tem escolha. Todo circuito com ampiop tem que ter lá um terra desenhado. Por quê? Porque aquele terra é o terra interno do ampiop. Todo ampiop tem um terra interno que não é desenhado. Isso aí é um problema. Quem inventou o símbolo do ampiop é, digamos assim, não sei, essa pessoa não, acho que ela não foi muito, ela foi um pouco inconsequente nesse sentido, porque realmente dá a impressão que, reparem, as entradas do AmpOp não tem corrente, não é isso? Isso a gente aprende logo no início. Olha, AmpOp é um troço aqui, tipo, vamos tratar como uma caixa preta, mas é um circuito integrado que tem duas entradas e a corrente é zero nas duas entradas, né? Mas a corrente na saída não. A corrente na saída do AmpOp não é zero, não é isso? Então, se você aplicar uma lei de Kirchhoff das correntes num percurso fechado que englobe o AmpOp, vai ter corrente brotando dali. E isso não é legal, porque isso viola a lei de Kirchhoff das correntes. É como se fosse um super nó, né? Você faz um super nó em torno do AmpOp e vai ter zero corrente entrando no super nó e vai ter corrente saindo. Ou entrando, porque na saída do AmpOp pode entrar corrente também, tá? Quando eu digo saída, é saída no sentido de que é o efeito de saída àquela diferença de potencial de entrada, mas a corrente pode estar tanto saindo quanto entrando no terminal de saída. Então isso é só, na verdade, uma aparência do desenho do componente. Porque se a gente fosse desenhar o AmpOp na real, né, com uma coisa mais parecida com a realidade, teria um quarto terminal lá que é o terra. Porque aquele AmpOp está aterrado em algum lugar, ele tá conectado em algum lugar. E tem uma tensão de referência. Então ele está produzindo aquela tensão de saída com relação a alguma referência. Essa referência é o terra, que é interno a ele. Então essa corrente da saída do AmpOp nada mais é do que a corrente que passa por esse terra. E como esse terra não é desenhado, dá a impressão de que está brotando corrente do nada. Então é por isso que eu fiz essa pergunta. Ah, o AmpOp viola a lei de Kirchhoff das correntes? Claro que não. Mas isso é culpa do desenho, que leva a gente a essa conclusão equivocada, né? Parece que está brotando corrente da saída do AmpOp. Não, é porque tem um fio ali que conecta o AmpOp até o terra. E esse fio não está desenhado. É só isso. Tá? Então, basicamente, a resposta é essa ao problema, né? Então, é porque esse fio aí não é desenhado. E, na verdade, a gente tem aí algumas consequências disso. Porque, bom, uma delas é essa que eu já falei. O AmpOp, assim, o terra já tem que vir desenhado, né? Então, isso aí já é uma coisa que automaticamente vai acontecer, que sempre vai acontecer. E essa é uma palavra que eu sei que vocês adoram, né? Sempre. Então, sempre, podem anotar aí, sempre um circuito com AmpOp vai ter um terra desenhado. Porque esse terra é exatamente o mesmo nó de referência do que está dentro dele. Então, existe uma conexão elétrica ali que não está desenhada. Teria que desenhar um fio ali, saindo do terra e indo até o AmpOp, que seria uma fonte controlada, né, uma fonte de tensão, indo para a saída. Isso aí seria o correto, né, digamos assim. Mas o mais esquisito de tudo, né, na minha opinião, é que tem circuitos que tem mais de um AmpOp. E vocês podem reparar que os terras dos AmpOp sempre estarão em curto entre si, porque o circuito só pode ter um terra, não é isso? Então, como o circuito só pode ter um terra, você adota o mesmo terra para todos os AmpOps. Que, bom, à primeira vista, né, beleza, isso não quer dizer nada, mas é estranho. Porque a princípio a gente poderia ter terras diferentes para cada AmpOp. A referência de um AmpOp não precisa ser a mesma do outro. Mas, por algum motivo para mim desconhecido, todos os circuitos fazem isso. Todos eles colocam o terra em comum para todos os AmpOps. Então, mesmo aqueles circuitos que têm, sei lá, 3 AmpOps, um exemplo clássico é o amplificador de instrumentação, né? Um circuito bem manjado. Se vocês não souberem o que é, joga no Google aí. É um circuito que tem, é como se fossem 2 buffers na entrada e um amplificador de diferenças depois. Bom, não é exatamente isso, mas é quase isso, tá? Então é um circuito que tem 3 AmpOps. Podem reparar que o circuito tem um único terra, né? Esse terra é compartilhado pelos 3 AmpOps. As saídas dos 3 AmpOps estão referenciadas ao mesmo terra. Isso não necessariamente precisaria ser verdade, tá? Mas é muito comum. Né? Todos os circuitos que eu já vi, que tem vários amp-ops, fazem isso. Então isso é uma consequência disso. É uma consequência de que os amp-ops dentro deles tem lá o nó terra. E a gente não pode, de forma alguma, esquecer desse detalhe. A gente não pode ignorar esse fato, porque se a gente ignorar esse fato, a gente vai achar que os amp-ops violam a lei de Kirchhoff das correntes. E definitivamente isso não é verdade. Valeu, gente. Então hoje vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo emocionante episódio de Ouvindo Circuitos.